Olá, minha gente bonita. Quarta-feira, quarta-feira é dia de quê? De dia do canal mais sensualão do YouTube, sem tabus. À segunda desqueda vez, estamos on, Marco.
Estamos on, agora sim.
Você tem a certeza?
Sim, sim, está aqui a bomba.
Olhem, eu já estava aqui a conversar convosco com o Nikito. Apesar de não estar a passar nada do que eu estava para aqui a dizer, eu vou fazer um rewind na minha mente, mas sabendo que o rewind, ele tem tudo no cartão de memória, ele fez de propósito. O Marco, não sei, hoje veio assim, hoje está do contra com a gente. Não sei o que é que está a passar, mas ele lá sabe das vidas. Olha, eu estava aqui a contar, a perguntar inicialmente, como é que decorreu o vosso dia dos namorados, como é que foi a vossa noite, se ficaram inspirados no rumo romance da passada semana a esta semana, se se deixaram ficar no espírito do São Valentim pelas semanas que agora decorrem. E estava a contar aqui a Marco, e vou-vos contar a vocês que viram o nosso episódio da semana passada, que a Isa tinha partilhado connosco que tinha passado horas e horas a fazer um coração bem bonito em papel crepe com amo-te, e ela mandou-me fotografias depois pelo Instagram. Vocês também podem comunicar comigo através de lá, apesar às vezes ser um bocadinho lenta, mas eu chego lá. Enviou-me umas fotografias bem bonitinhas do jantar dela, já com a mesa posta, essas coisinhas todas. Eu também recebi flores, rosas vermelhas, exatamente, e um pequeno presente para cada pé quando cheguei a casa. E eu gosto muito de assinalar estes momentinhos bem gostosos. Contem aí como é que foi o vosso, como é que decorreu, como é que tudo e mais alguma coisa. Hoje estamos cá reunidos para falar sobre o quê? Sobre o tema um bocadinho mais sério. Porque na passada sexta-feira eu fui ao Algarve num pelau trocar, achar que sou nova. Vim a revelar que não, já não estou com esse borogodó todo para fazer 1600 km assim num vum vum. Já não estou com essa saúde toda, precisei de 3 dias para me recuperar. Andei o fim de semana todo a apanhar os papéis perdidos da saúde mental. Na passada sexta-feira rumei ao Algarve, fui a Lagos, fui palestrar no Congresso do Cancro da Mama do Algarve. Já não é a primeira vez, esta já é a terceira edição que o Congresso teve. É a segunda vez que eu sou convidada para palestrar nele e gosto muito das partilhas que são lá feitas, gosto muito das partilhas não só dos profissionais de saúde, mas também das pessoas que estão a passar por situações mais delicadas. É um momento em que é permitido esclarecer algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm e não estão tão, não têm tanto acesso ao esclarecimento dessas dúvidas. E é um momento em que todos os anos eu me deparo com o quê? Está tudo a dormir, a comer do sono. Não percebo como é que o tempo evolui, século XXI, decorre ano 2024, e nós, porque estamos doentes, não podemos falar de sexologia com o nosso médico de família, não podemos partilhar determinadas questões, parece
para
que...
Para quem tem médico de família, né?
Não é? A quem tem médico de família, seja, você já está a arranjar sarilho. E eu prometi a mim mesma que não falava mais de politiquices até passarem as eleições, e vem você já dando uma inspiração para que eu venha falar do que está quieto. Quem não tem médico de família deve dirigir-se à junta de freguesia mais próxima e questionar porque é que não tem para arranjar. E eu sei que às vezes é complicado, e eu vou investigando e ajudando algumas pessoas que me procuram nisto, médico de família, porque ele é mesmo preciso para algumas coisas que nós não podemos conseguir com acesso ao privado. Como todos nós temos direito, às vezes o médico que está disponível não é exatamente do centro de saúde que é mais próximo de nossa casa, mas às vezes compensa a gente ir um pouquinho mais longe, mas ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde desta forma, porque há mesmo coisas que só o médico de família é que nos podem valer. Deixem-me, pessoas que têm seguros de saúde, já é possível ter médico de família pelo sistema privado de saúde. Portanto, pessoas que têm seguro de saúde e que só usam no recurso à urgência quando têm um determinado problema, saibam que podem ter médico de família, é um especialista em medicina interna e em saúde familiar, pode ser vosso médico de família. Chama-se mesmo assim, médico de família. Portanto, entrem num portal CUF, Lusíadas, Trofa Saúde, aquilo que vocês quiserem, vão investigar como é que funciona esta coisa do médico de família. E qual é? E qual é a médica, a saúde entre um médico de família e um médico especialista? O especialista está direcionado para uma determinada coisa muito específica. O médico de família é a pessoa indicada para analisar a saúde geral do vosso corpo, do vosso organismo e todas essas coisas, e é quem vos recomenda muitas vezes uma consulta de especialidade, caso ela seja necessária. O médico de família tem também acesso a toda a vossa informação clínica, desde que vocês nasceram até agora. Planos de vacinação, doenças ou patologias que vocês tenham tido. É a pessoa que põe no sistema exatamente tudinho o que já aconteceu convosco, o que é muito bom. Se eventualmente vocês tiverem uma intempérie de hoje para amanhã, que o Sistema Nacional de Saúde tenha acesso às vossas informações, nomeadamente ao plano de vacinação. Anda muita gente perdida. Eu tenho que tomar a vacina do tétano neste ano, fazer reforço. Anda muita gente perdida no que concerne às vacinas. Já me apercebi, porque a enfermeira Cristina, que é quem vacina lá o povo em casa, já reclamou a dizer que têm que andar à procura do pessoal para vir fazer os reforços das vacinas. Pronto. Dizia eu há pouquinho, o que é que eu me percebo neste congresso? Apercebo-me que nós ainda vivemos numa era em que, além da sexualidade ser um tabu muito grande, começa a ser muito mais que um tabu, mas quase inadmissível, falar sobre ela quando eventualmente há outros comprometimentos de saúde de base que a pessoa apresenta e que não faz sentido na cabeça do médico de família ou da pessoa que está disponível para vos acudir que vocês possam fazer determinadas questões. Foi um dos temas deste congresso, essencialmente, que era instruir o médico assistente, a pessoa que vos recebe diretamente, que está sempre a acompanhar-vos, e pessoas que passam por situações de oncologia, têm médico de família, porque todos os trâmites são feitos através do médico de família. Não há momento nenhum em que os médicos questionam como é que vai a sua saúde sexual, como é que vai a sua intimidade. Mas também não perguntam no resto do tempo. Portanto, estar a dizer que isto é condicionado quando a pessoa está doente, não é. O médico, pura e simplesmente, não tem por hábito, apesar da Organização Mundial de Saúde já explicar que nós, ser total, temos que ter em equilíbrio também a nossa saúde íntima sexual. Não há ninguém que questione, e as pessoas também se sentem um bocadinho envergonhadas em questionar determinadas coisas. Obviamente, quando existem patologias inerentes ao organismo, aqui muito direcionado, porque vim do congresso, e uma das coisas que mais perguntam é cancro de mama, cancro de útero, removidas, esterectomias totais, o que é que acontece a seguir, como é que a mulher se comporta. No caso do homem, tumores testiculares, que influencia, é muito visual o homem, já existem próteses, foi uma das coisas que se falou muito. Já existem próteses, eu acho que o homem às vezes não tem acesso a esta informação. Como nós podemos pôr uma mama bonita na mulher após uma mastectomia, nós também podemos pôr um testículo bonito no homem após a sua remoção, porque visualmente às vezes os homens ficam comprometidos nesta situação. Perdi-me, para variar. Aceitem o meu transtorno de déficit de atenção.
Então, estávamos a falar da questão do cancro da mama.
Da sexualidade. Nós temos muito tabu. Isso mesmo, não perguntam, e as pessoas têm algum receio, algum pudor em questionar. Obviamente que quando nós temos patologias que nos acompanham, muitas vezes temos que fazer medicação, e essa medicação influencia não só o nosso funcionamento do organismo, mas também o nosso funcionamento emocional e a nossa disponibilidade para as relações sexuais. No que concerne à oncologia propriamente dita, a quimioterapia tem muita influência no comportamento vaginal, tem muita influência nas hormonas, a forma como se manifesta, a fortaleza que traz ao nosso organismo faz com que muitas coisas fiquem alteradas. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam: ah, está doente, vamos agora falar sobre sexo. A pessoa está doente, tem lá essas coisas na ideia, tem lá essas coisas na cabeça. É mentira, minha gente, essas coisas estão na cabeça sempre. Nós, quando temos uma doença crónica, a cronicidade dessa doença vai fazer com que nós tenhamos essa patologia para todo sempre. Quem tem uma doença autoimune, diabetes a sério, não é secundária, mas quem tem uma diabetes primária, quem tem patologias que se vão manifestar ao longo da vida sempre e não vão a lado nenhum e tem que tomar medicação e todas essas coisas, vai sempre estar na presença dessa patologia. E a patologia não pode confinar-nos de tal maneira que nós não consigamos viver a nossa plenitude emocional, sexual, que não possamos ser felizes, construir família, ter um marido, uma esposa que esteja ali do nosso lado. Com quem é que nós devemos questionar, com quem é que nós devemos partilhar as nossas dúvidas, as nossas questões? Com o médico de família, com o médico assistente, com a pessoa que nos acompanha. Imaginem que vocês têm, sei lá, doença de Crohn, uma inflamação de intestino, que é uma coisa que muitas vezes me questionam e me perguntam. Quem é o médico que acompanha? Não é? Medicina interna, não é? Várias especialidades acompanham a cronicidade de algumas doenças. Vocês devem questionar: olha, eu tenho este problema, desde que comecei a fazer este tipo de medicação, sinto estas coisas esquisitas. Como é que eu posso resolver? E ele logo vos recomenda alguém. Daqui, há bocadinho o Pedro perguntava aqui, ele não tem microfone, mas devias ter. Ele perguntava aqui a tal diferença entre o médico de família e o médico especialista. O médico de família, o médico assistente, médico de clínica geral, pode recomendar-vos a especialidade mais apropriada para aquilo que vocês estão a sentir. Há um médico especialista que passa muito despercebido às pessoas quando o assunto é hormonas, que se chama endocrinologista. E o endocrinologista é um gajo porreiro que percebe para chuchu de desregulação hormonal. Sempre que a pessoa me diz: ah, eu não tenho, homens, por exemplo, que manifestam falta de desejo. A pergunta é: alguma vez fez algum despiste hormonal? Sabe se a testosterona está tudo legalzinho? Está tudo a funcionar como deve de ser? Ah, não sei, nem sei onde é que devo ir, mas vou ao urologista. Podem ir ao urologista. Mas o gajo que percebe mesmo dessa coisa hormonal, como é que isto funciona, como é que isto está assim tudo interligado, é o endocrinologista. O povo descobriu agora que o endocrinologista também percebe perda de peso. E, enfim, tem uma fila de espera tremenda para as consultas de endocrinologia, porque toda a gente descobriu que ele prescreve umas coisas supimpa que ajudam a perder peso. Mas não é só para isso que ele serve, ok? Ele serve para muitas coisas. Mas é efetivamente o exemplo de um médico especialista que vocês podem procurar quando o assunto são desregulações hormonais. Porquê que nós não haveríamos de falar de sexualidade quando existe uma patologia? Porquê que, se eventualmente nós estivermos doentes, temos que, de um momento para o outro, esquecer a nossa existência, esquecer que sentimos prazer, esquecer que temos alguém, um marido, uma esposa, sentir que temos alguém do nosso lado, quando o sexo traz toda uma informação valiosíssima a nível de endorfinas para que nós nos sintamos melhores? Como é que vocês se vão sentir amadas e desejadas se não há manifestação de amor e desejo da outra parte? Eu palestrei uma coisa muito específica, que é o amor próprio. E acho que arranjei umas inimizades lá no congresso, como é de costume já, não é? As minhas colegas partilharam muito a importância do apoio familiar, como é óbvio. Eu não vou, isto aqui é uma dualidade que eu tenho, mas vamos focar que as duas estamos a falar, as duas opiniões são válidas e têm muita importância e muita relevância. Quando nós falamos na existência de alguém doente, nós falamos muito na existência de uma família doente. Eu não concordo nada com isto. A pessoa é que está doente e é importante que a pessoa tenha uma privacidade na sua patologia. E eu tenho que cuidar de mim quando eu estou doente, de mim. Eu não tenho que pensar como é que o meu marido vai reagir à minha doença, como é que os meus filhos vão reagir à minha doença, como é que a minha mãe vai reagir à minha doença. Mas claro que nós pensamos, porque isto influencia muito o nosso estado emocional. Mas a verdade é que um bocadinho de egoísmo neste momento é importante para que nós lá na frente tenhamos métodos, tenhamos resiliência, tenhamos força para voltar e vir buscar a família, o marido e os filhos e os pais, e ajudar os cunhados e os primos, seja lá quem for que está do vosso lado. Mas é muito importante o amor próprio quando o assunto somos nós. Eu fiz uma pesquisa no dicionário do Google da vida, nas Wikipédias, por aí fora. Vocês sabem que o amor próprio é um conceito que nem sempre está ligado a palavras bonitas. Vem muito ligado a palavras como arrogância, pertinência, vem correlacionado, como se não fosse correto, como se não fosse bonito, nós amarmo-nos a nós acima de todos. Não é o que manda, não é? Ama ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não está com capacidade para nos amarmos a nós, como é que nós vamos amar sujeito, os Zé Antónios desta vida? Nós temos que ter capacidade para sentirmos por nós coisas bem bonitas, para termos disponibilidade para entregar essas coisas bem bonitas. Nós só vamos exigir ao outro que nos ame na medida que nós amamos também, ou que sabemos que nos amamos e que respeitamos. Esse chat desligado aí não é porque foi tudo ao ar, pois não? Eu estou a ler ali, estou assustada, está, Marco.
Não, foi aqui este computador que perdeu a ligação à internet, mas a ligação por cabo está espetacular.
Mas está tudo legal.
Está
pronto.
Tudo legal.
Qualquer coisa aí vocês também reclamem, mandem mensagens, digam: Marco, hoje está. Não está, está muito lindo, como sempre. Eu só não mostro o Marco porque eu não quero confusões. E vocês ficam assim com ele no imaginário e já está para lá de bom, mas mostrei-vos a Constança. Constança estava aqui a testar microfonezinho. Eu olhei e disse: olha, eu já fui jovem também. Já fui assim, agora sou praticamente uma avó, sabes? Já sinto em mim que não dá para fazer em dois dias 1700 km, de jeito nenhum, nunca mais. Onde é que eu tinha a cabeça? Eu fui na sexta e vi no sábado. Onde é que eu tinha a minha cabeça? O que é que me perguntaram muito por lá foi a vaidade do corpo. Quando o assunto é sexualidade, aquilo que é visível também para nós é muito complicado. A mama, essencialmente, é uma vaidade da mulher. E tudo bem, não é? O que acontece é, quando há doença, nós agora temos dois paradigmas, que é a super mulher, não é? Obrigada cancro, obrigada por teres aparecido, agora eu dou valor à vida, se não fosse assim eu não sentia as mesmas coisas. E depois temos as outras pessoas que vão realmente abaixo das canetas porque não sabem como lidar com o susto que apanharam. Ficam completamente desorganizadas, desorientadas, destruturadas, não sabem, e de repente redes sociais, umas imagens atrás das outras, nós vemos que as pessoas estão a levar aquilo com uma leveza, com uma saúde mental, com um apoio, com uma resiliência, que nós nem fazemos ideia como é que as pessoas conseguem fazer aquilo. E o que acontece é que parece que há uma obrigatoriedade agora de nós encararmos as patologias de coração aberto, de alma estruturada, a agradecer por coisas nos terem acontecido. Será o nosso Minerva hoje. Minerva muito determinadas coisas, nomeadamente esta. Né? Ressignificar, já, olha, este, eu quando ouço, são palavras que eu gosto muito na minha mindset, ressignificação. Coisas que me acalentam a alma. Eu vejo logo que a gente está aí num bom caminho quando o assunto começa assim. Mas a verdade é que nós podemos ressignificar tudo. Podemos ressignificar com um sutiã bonito. Podemos ressignificar com uma camisa de noite bonita, uma coisa acetinada. Nós não temos que mostrar o nosso corpo quando nós não estamos numa bolhinha de amor com ele. Agora, nós temos que aprender a amar-nos de todas as formas e feitios. Nós temos que aprender a amar o nosso corpo consoante a estrutura nova que ele tem. Nós temos que aprender a respeitar que coisas acontecem. E nós não temos que copiar as outras pessoas que estão a tirar isto de letra e de boa. Porque lembrem-se, por favor, sempre que as redes sociais existem para vocês verem as coisas bonitas que os outros põem. Ninguém publica fotografias às 7 da manhã das fuças sem filtros, pois não? Deus me livre. Eu, quando quiser espantar os seguidores, é isso que eu faço. Alguém publica? Não! A gente está assim num dia mais menos belezuro, digamos assim, está assim a olheira mais pronunciada, a gente dormiu pouco, estamos assim mais. O que é que a malta faz? Põe um filtrinho, eu gosto de um filtrinho só para dar assim um coloridozinho, uma tez mais bonita. E eu gosto de olhar para mim e gosto de ver o que é que lá está. Se eu estou de bem comigo e me amo muito, eu amo muito. Se eu gostava de ter menos ruga, gostava, portanto, vou tirar. Já fiz aqui o anúncio já há uns tempos. E eu gosto de sentir bem.
Preparem-se para a semana.
Preparem-se para a semana. Se eu não vier, não, deu errado.
Exato. Ou não há programa, ou a semana.
Para a semana. Se não, olha, tu estás a brincar. Mas eu sou daquelas que tem um bocadinho de cagaço, sabes? Eu sou da. Não me digas que dói horrores, porque eu desisto já. Se dói horrores, eu vou tomar um drunfo para doer menores. E eu vou para ele lá, eu estou a fazer fé que ele tem lá umas macumbas quaisquer para não doer aquelas infiltrações todas que eu vi os vídeos. Mas eu vou lá, se para a semana, se não houver programa, vocês já sabem o que é que aconteceu. Deu errado estas ideias que eu tive de tirar essa ruga aqui.
Pois vai ser interessante partilhares connosco como é que foi a experiência.
Vou partilhar, porque há muitas mulheres que têm receio também, que nunca experimentaram, têm modo de ficar esquisitas, falsas.
Interessante, está aqui.
É sim, senhora, está aqui Pedro a dizer. O ácido hialurónico também utilizado vaginalmente.
Tem que dar um microfone ao Pedro. Olha, vou meter aí um microfone no Pedro.
Temos que dar um microfone ao Pedro.
Já,
o que é que tu abriste aí uma enquete, Marco?
Aqui uma enquete sobre. Deixa eu ir aqui atrás. Ok. Sobre a questão de se falam sobre a sexualidade com o médico, abri, portanto, e temos 73-27 as pessoas a dizer que não falam sobre sexualidade.
Não, eu gostava que as pessoas não validassem aí no médico, tipo a ginecologista.
Pois, exato.
Não é? Porque a ginecologista é o único sítio onde ela própria faz perguntas muito diretivas, que é... mantém relações sexuais, tem dor, tem desconforto, faz o Papa Nicolau, faz a palpação, está tudo bem nos interiores, portanto, essa não conta. Essa é aquela que está muito diretamente relacionada com o local em si. E mesmo assim há quem vai inventar para a ginecologista, que é uma coisa que eu não vejo, não entendo. E não faz as questões todas. Mas é o sítio onde as mulheres normalmente partilham a falta de vontade, a falta de desejo, a dor na relação sexual, a falta de lubrificação. É o único sítio. Agora, também também sei que nós em Portugal temos uma baixa estatística de procura de uma consulta de ginecologia diretamente à especialidade. Nós todos os anos, nós meninas, todos os anos deveríamos fazer exames, devíamos ver se está tudo bem connosco. Agora as nossas análises Papanicolau e afins vão ao IPO, portanto existe uma janela de tempo maior de avaliação e as colheitas já não são feitas tão a miúdo. Há colheitas específicas que são feitas, colposcopias, não vou entrar aqui muito nesses nomes pomposos, mas há colheitas específicas que são feitas pela consulta de especialidade, que são enviadas para laboratórios específicos e vocês só têm que fazer de 3 em 3 anos. Mas na grande maioria dos casos, nós devemos fazer recolha para Papanicolau uma vez por ano. E sim, nós temos que ir à ginecologista ou ao ginecologista uma vez por ano para ver se está tudo bem, para esclarecer as nossas dúvidas. Devemos fazer ecografia mamária, devemos fazer ecografia endovaginal e isso é feito no consultório com ela. Ai, mas Susana, dinheiro caro, coisa. O médico de família também faz. O médico de família faz recolha de Papanicolau para enviar para o laboratório para saber como é que vocês são e é ele que vos passa a ecografia ou a mamografia consoante a vossa idade. Até determinada altura é feita mamografia 40 e picos, não é? Também depende da densidade da mama, mas até aos 40 mais ou menos é recomendada a ecografia e depois um bocadinho mais para a frente a mamografia. Não é suposto fazermos mamografia numa altura mais, em que somos mais jovens, porque não justifica, mas depende da densidade e depende daquilo que o médico achar. Há palpação, vocês vão lá e o médico apalpa tudo o quê? Apalpa os pescoços, apalpa debaixo dos braços, apalpa a mama, apalpa o fundo da barriga, apalpa as virilhas. É o quê? É o que domina o dito endocrinologista.
Pois, exatamente. Existem aqui partilhas sobre isso, por acaso.
O quê, Marco?
Havia aqui alguém, aqui, a Joana diz, eu ando no endocrinologista. Desculpem, endocrinologista, porque descobrimos que tenho prolactina alta e não podia engravidar.
A prolactina é uma hormona muito interessante que provoca o aleitamento na mama e é o que dá o aspecto lácteo ao sêmen.
A Juliana, já falei com a minha médica sobre a falta de líbido após parto e ela ajudou-me e faz bem falar com os nossos médicos.
Com certeza.
Aqui a Isa partilha, sou doente crónica de colite ulcerosa.
Isso, falámos há pouquinho.
E a medicação, é família de Crohn, e a medicação biológica que faço deixa-me magra, gorda, feia, bonita. Ou seja, lá está, mexe com as...
Vai andando consoante o dia.
Vai mexendo com as hormonas também, não é?
Sim.
Também partilha, a nível sexual é um terror, porque tenho cistites a cada
vez. Olha, deixa-me dar um conselho
a quem tem...
É isso, deixa-me só dar um conselhozinho a quem faz cistites recorrentes ou pequenas infecções urinárias no pós-relações sexuais. Já demos aqui, mas eu acho que foi para os patronos que eu dei aqui essa diquinha. 3 gotinhas de xixi sempre depois das relações sexuais. O que é que ajuda também muito? Olha, está aqui mesmo atrás. É este Leslie-zinho que está aqui. Estão a ver esta caixinha aqui? Esta caixinha são umas balas que nós podemos fazer para fazer ginástica pélvica. São introduzidas, estimulação do pavimento, exercícios de Kegel. São muito importantes para que, durante a relação sexual, nós tenhamos uma resistência maior ao movimento que é provocado na uretra e, assim por conseguinte, aqueles E. coli irem por ali acima, todos contentes, à bexiga, arranjar sarilho. O que é que ajuda muito? Sempre uma gotinha. Vocês podem não ter vontade nenhuma. Primeiro, não ter relações sexuais com a bexiga cheia, nunca. Primeiro vão fazer xixi, depois têm relações sexuais. Se virem numa aflição, pronto, deixem para lá o xixi, fazem depois, não é? Mas isso é numa aflição, não é constantemente. Também não é, ai, a Sona disse que tínhamos que fazer xixi, para tudo o que estás a fazer e vamos fazer xixi. Não. Aí têm, olha. A Vibrolândia tem sempre, esgota e volta. O Pedro tem sempre o cuidado de ter esta caixinha. Leslie, é o que eu mais recomendo na minha consulta. Toda a mulher devia ter um kit Kegel destes. Toda a mulher. Porquê? Isto são 6 balas que mudam de peso. O tamanho é sempre o mesmo, mas mudam de peso. Vão dos 50 gramas aos 135, acho eu, mais ou menos. E devem ser colocados no interior vaginal. 50 aos 130. Já lhe estava a dar mais 5 gramas. Vão dos 50 e devem começar pela mais clarinha, que é a mais levezinha. Utilizar 10 dias, mais ou menos, cada um. A cada 10 dias trocam a bolinha. Começam na mais levezinha e vão até à mais pesada. Quando é que o devem colocar?
A partir de que idade é que as mulheres devem...
Quando começam a vida sexual, mais ou menos. Isto aqui dava muito pano para manga, não é? Mas vá, pronto, lá para os 20. Dava muito punk para manda, mas sim, quando iniciamos a nossa vida sexual era importante o nosso assoalho pélvico ter treino. E nós não temos presente na nossa mente como fazer direitinho os exercícios de Kegel. Ainda que estejamos sentadas direitinho na cadeira, ainda que apertemos e soltamos da melhor maneira possível, o que faz estas bolinhas da Leslie é que, à medida que nós nos vamos movimentando, o próprio pavimento sozinho tem a sensação de aperto e aperta no sítio certo, porque parece que a bolinha vai cair e não cai nada. Mas é assim que ele se comporta. Nós devemos utilizar desde a mais levezinha para a mais pesada, 10 minutos por dia, 10 dias seguidos. E o que é que devemos fazer nesses 10 minutos? Se ir andar. Podem utilizá-los ao início da manhã, por exemplo, entre o tempo em que vocês fazem a vossa higiene no banhinho. Não tem mal nenhum se levarem um bocadinho de lubrificante no interior vaginal, até fica lubrificado, têm conforto para o resto do dia. Enquanto fazem a cama, se vestem, tiram louça da máquina, passam a ferro. O que não podem é colocar a bolinha e sentar-se à espera que aquilo faça efeito se vocês não se estiverem a movimentar. Também não convém levar para a rua assim de repente. Isso são outras bolinhas, não são estas.
Estou aqui a perguntar se a Vibrolândia faz entrega no Reino Unido, Pedro.
Só na Europa.
Só na Europa. Pois, infelizmente.
Mas vamos convencer o Pedro a crescer para a China, para a Conchinchina. Desde o Brexit que te complicou muito, pois, diz, pois, o Pedro. Claro. Mas há gente do Reino Unido aí a ver-nos.
Sim, é a Isa.
Boa.
Entretanto, temos aqui uma mensagem do Mário que eu vou partilhar agora.
Olá, boa tarde a todos. A propósito disto das doenças, há um filme que eu... a minha mensagem no sentido de dar a dica desse filme. O filme tem para aí uns 10 ou 12 anos, talvez, chama-se Seis Sessões. E é inspirado numa história verídica e é sobre um indivíduo que é escritor, vive com sequelas de poliomielite e quer perder a virgindade aos 30 e tal anos, ou perto dos 40, salvo erro. E então contacta uma terapeuta sexual... Para ele perder a virgindade. E neste sentido também gostaria de perguntar se esta prática da terapia sexual, se ainda existe, se não existe, porque o filme é passado, salvo erro, nos anos 70. Isto foi uma coisa que desapareceu, ainda existe, se isso alguma vez existiu cá em Portugal. Acho um tema interessante e pronto, queria introduzi-lo. Não sei se é possível.
É possível, obrigada, Mário, não é?
Sim, sim.
Pela mensagem, olha. É possível procurar um terapeuta sexual, sim, para perder a virgindade, mas não com a terapeuta. Não é? Isso é profundamente antiético, deontológico, de todas as formas e feitios. O terapeuta vai ajudar a encontrar a forma de encontrar alguém que perca a virgindade, mas não é o próprio terapeuta que o faz. Sim, há algumas práticas do género. Já falamos aqui da Tracy Cox, que ficou muito famosa a nível mundial porque tinha umas práticas assim mais alternativas, mas a verdade é que o único desairado famoso, que se mantém famoso até hoje, que achava que podia masturbar as pacientes, mexer nas pacientes, ter relações com as pacientes, chama-se Sigmund Freud. É muito famoso até hoje e resolvia diversos sarilhos na estimulação das suas pacientes, enquanto os maridos ficavam à porta do lado de fora a ouvir as alegrias terapêuticas que elas tinham lá dentro. Claro que sim, muitas pacientes que perdem, eu recebo muitas pacientes que perdem tardiamente a virgindade e já há um medinho ali envolvido sobre o que é que vai acontecer, e sem dúvida os terapeutas podem orientar as pessoas para que tudo corra bem, explicar o que é que vai acontecer, que sensações é que vão existir, como é que podem fazer alguns treinos masturbatórios para que as coisas corram melhor, mas não é o próprio terapeuta que vai ter relações sexuais. Aqui em Portugal e na Europa é determinantemente proibido qualquer tipo de envolvimento sexual ou emocional com os pacientes. Se eventualmente acontece, é um sarilho, um problema. Isto é válido para toda a classe médica. Para toda a classe médica, advogados, não é permitido haver relações emocionais sequer. Não está sequer contemplado que o terapeuta e um paciente possam ser amigos. Mesmo que não haja qualquer tipo de envolvimento íntimo. Amigos, tipo, sair para tomar um café, a ordem não preconiza.
Porque acaba por interferir depois
por interferir no ajuizamento terapêutico da coisa, não é? As pessoas podem se conhecer, podem... podem manter algum tipo de contacto, mas até determinado ponto, porque se eventualmente nós carregamos a parte emocional da amizade, já do carinho que não nos permite ver com a lupa terapêutica, já fica tudo comprometido. Já, os amigos não são terapeutas. A terapia só acontece na terapia. Eu fico meio maluca, não vou fazer um Minerva disto, mas podia, não é? Isto, às vezes a gente diz: ah, o cabeleireiro parece um psicólogo, a gente pode lá desabafar, ou eu vou ao Pilates porque é terapêutico. Gente, só a terapia é que é terapia. E a terapia é feita pelo psicoterapeuta, não é por um entendido, por um arranjado, por um bonitinho da matéria. É feito pelo psicoterapeuta. Nem todos os... existem psiquiatras e psicólogos que são psicoterapeutas e que fazem psicoterapia, mas nem todos os psiquiatras, nem todos os psicólogos fazem psicoterapia. Vocês, quando querem fazer psicoterapia, têm que procurar um especialista da área da psicoterapia. Existem psicólogos que fazem psicanálise, por exemplo, que é uma terapia um bocadinho diferente, terapias cognitivo-comportamentais muito boas e essas coisas todas. Mas quando procuram para terapia, encontrem um especialista em terapia. Não encontrem: ah, vou ao Reiki... E a minha terapia é o Reiki, a minha terapia é pintura, a minha terapia é música. Não é. A vossa terapia, isso é o vosso hobby, o vosso divertimento, aquilo que vos faz aliviar a mente. Ai, a minha terapia é um copo ao fim de semana com as amigas. Não, isso é divertimento. Isso não é terapia.
Mas é uma forma de dizer, não é?
O problema é que as pessoas levam esta forma de dizer muito a sério. Tu sabes que aqui em Portugal, o decreto-lei é de 1997. Agora pensa, é obrigatório em Portugal, ou deveria ser, quer dizer, é obrigatório, mas, não é? Existirem psicólogos em todas as unidades de saúde, em todos os centros de saúde, em todas as unidades hospitalares, em todas as escolas, em todos os agrupamentos, e não há. É obrigatório. É obrigatório desde 1997. Se eventualmente, nós dizemos, há muitos psicólogos em Portugal, pois não há, meus lindos, porque se eventualmente os psicólogos estivessem mesmo nos sítios onde é obrigatório estarem desde 1997, nós não íamos ter profissionais de saúde que chegassem, ia ser como aos médicos. Nós não temos um psicólogo no hospital, quanto mais um psicólogo em cada serviço do hospital.
É, pois.
Não é? Imaginem. Eu, quando estive no Santo António, havia tipo, sei lá, 4 mil voluntários. E isto contra os psicólogos eu falo, não é? Enquanto houverem voluntários, as pessoas não vão pagar pelo serviço. O Sistema Nacional de Saúde não vai pagar por um serviço que ofere gratuitamente. E eu sei que havia pessoas a pagarem para estagiar, que é mais doentio ainda. Mas isso aí já é outra discussão, do acesso à ordem por aí fora dos estágios profissionais que são obrigatórios agora fazer. Mas isto é... Se vocês querem resolver um conflito, que vocês podem recolher exemplos, podem recolher conselhos e tudo bem. É muito terapêutico nós sairmos ao fim de semana com as amigas, beber um copo e desabafar. É terapêutico, mas não é terapia. Terapia é outra coisa. Só a terapia é terapia. E só o psicoterapeuta é que faz psicoterapia. Mais ninguém. Não há conselhos, não há... E psicoterapia deve ser paga no seu serviço, não é? Quero só recolher um conselho. Os advogados também passam um pouco por isto, os nutricionistas. Só queria fazer-lhe uma perguntinha. Pois, mas essa perguntinha traz sempre uma rasteira. Uma coisa é esta conversa que nós temos aqui. Relembrar, eu, Susana, não estou inscrita na Ordem dos Psicólogos porque eu não quero, porque senão isto seria um problema. E eu não vos posso dar, ou não vos poderia, posso, mas não vos poderia dar um conselho, não poderia dizer as cagadas que eu digo para aqui. Não seria aceitável. Portanto, se vocês querem resolver algum conflito, alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham, vocês devem dirigir-se ao profissional de saúde correspondente a isso. E isso é que é terapia. Ser terapêutico e ser terapia são duas coisas diferentes. Ias perguntar qualquer coisa?
Ia falar.
No caso do filme, o sexo é mesmo com a terapeuta, pois.
Não.
Isso não é terapeuta.
Mas, ou seja, a lei falava aqui o Mário também, que tinha mudado recentemente e tal, era o que estavas a dizer há pouco, não é?
Nós, entretanto, aqui em aquilo... Portugal?
Sim.
Não, aqui em Portugal nunca foi permitido, okay. Jamais em tempo algum. Tu pagares para ter sexo com outra pessoa é outra profissão, não é terapia. Olha, isso é que não é terapia mesmo, quer dizer, é terapêutico, mas não é terapia. Aqui jamais, é determinantemente proibido, sempre foi. É, existe mesmo, nós temos essa cadeirinha, é antiético, não é deontológico, não é permitido. Um médico pode perder a carteira profissional por envolvimento com o paciente, isto é válido para todas as classes, dentistas, ou todas as especialidades, é válido para tudo. É impossível. Agora, se me dizes, é uma terapeuta de quê? É preciso termos este conceito, não é? Porque as pessoas que fizeram cursos de 32 horas na internet são terapeutas espirituais, holísticas, e não, sem desmerecer a quem faz este serviço. Mas são terapeutas. Que tipo de terapeuta? Eu quero acreditar que o terapeuta sexual é aquele que, como eu, fez 5 anos de psicologia, depois inscreveu-se numa especialização chamada terapia sexual no INSPSIC, foi lá, sentou o cu, durante 2 anos teve a especialização, fez um examezinho. Eu quero acreditar que é isso, mas pois, a verdade é que nem sempre é isso que acontece.
Bem, entretanto, abrimos aqui uma sondagem sobre os complexos do corpo na relação, porque há muitas doenças que acabam por não ser propriamente consideradas doenças, tá? Tão graves como estávamos a falar. Sim. Há pouco, a obesidade acaba por ser...
Tu sabes que há doenças que estão aí? Nós somos Portugal é um país profundamente deprimido e depressivo. Nós somos assim, number one... No que concerne ao uso de antidepressivos. Somos os mais, estamos lá, na vanguarda. A gente, quando é para ser ruim, tem uma vontade de chegar à frente dos outros. Quando é que para coisas boas, a gente, com calma, temos que institucionalizar bem isto, estudar bem, ver com olhos de ver se isto é mesmo assim, jeitoso. Não, mas quando é para isto, tu sabes que em toda a Europa, a coisa mais vendida em toda a Europa é o ácido acetilsalicílico, também conhecido como aspirina. Aqui, tu sabes o que é?
É o quê?
Floxetina.
E é o quê?
É o Prozac.
É o Prozac.
Não é? Aqui em Portugal, na vanguarda. E as depressões têm uma influência tremenda nas relações sexuais, muito à responsabilidade da medicação. Os antidepressivos provocam uma enorme falta de desejo nas mulheres e uma enorme disfunção erétil nos homens. E dizer-te que é assim, é enquanto está a tomar, meio que não, não é? Porque um homem que está na presença de uma disfunção erétil, ainda que seja porque estava a tomar uma medicação, quando larga essa medicação, vai ter uma memória espelho que o faz lembrar que durante algum tempo quis manter relações sexuais e não conseguiu. E desenvolve uma coisa que se chama ansiedade de execução. E a malta tem um sarilho. Não é? Nós já falamos aqui, eu não costumo falar muito sobre os homens, coitadinhos, mas eles merecem que seja falado deles, não é? Que o Pedrinho está chorando. Coitadinhos, mas isto é um canal feminino, fazer o quê? Também, mas eu vou-vos defendendo, senhores, fiquem descansados. Contribuem 50% para a felicidade, diz o Pedro. A verdade é que nós esquecemos-nos muito da pressão que existe na relação sexual quando o assunto é homem, minhas senhoras. Nós estamos protegidíssimas em todas as frentes na relação sexual. Ainda que nós não tenhamos vontade, não estejamos a gostar, não estejamos lubrificadas, nós podemos inventar 50 por uma linha, a gente pode aldrabá-los de todas as formas que vocês queiram. O homem é muito visual. O homem ou está no ponto ou não está. Não é? Não há, vamos fazer ponto de caramelo sem açúcar. Não dá. E se eventualmente um homem passa durante algum tempo por situações de disfunção erétil em que falha uma vez, falha duas, falha três, fica ali um imprint. De repente existe um medo de falhar e este medo de falhar não ajuda em nada.
Olha, muito surpreendente para mim esta sondagem. Porque estamos 50-50. Sim, sim. Sim e não, estão empatados com 48%.
Ali depende do parceiro.
Depende do parceiro, sim. Só 3%. Ok, agora está a ganhar o sim neste momento. Não, outra vez empatados. Está a ganhar o sim, empatados.
Olha que bonito, Zuc. Eu nunca tinha visto assim o gráficozinho a mexer à medida que os nossos ouvintes vão votando.
É capaz de ter sido a sondagem mais equilibrada que nós já tivemos. E é curioso, não é? Porque deveríamos estar à vontade. Eu confesso também, eu sofro de uma doença crónica, as pessoas estão a partilhar, eu acabo também a partilhar a minha, que, portanto, psoríase, tem uma questão na pele, e de facto, quando tenho crises, tenho alguns complexos, né? Porque não quero que a minha parceira me veja feio.
A verdade é que tudo o que é visual, não é? A psoríase é muito visual, só que ainda todas as doenças autoimunes ou doenças com este tipo de cronicidade têm uma influência emocional enorme. Não é? Que é o problema da psoríase. Quanto mais ansioso tu ficas porque ela se manifesta, exatamente, pior ela vai ficar. Não é? E o que é que acontece? Vamos imaginar que ela se manifesta na zona do cotovelo ou do braço. Não é? Aquela tua sensação constante para que aquilo passe, o tocar, o mexer, o pôr o creme, o pôr o produto, o creio que aquilo vai-te influenciar nessa zona específica e tu tens picos de desenvolvimento da patologia que está lá sossegadinha quando isso não acontece. Até os tumores têm uma componente psicossomática tremenda. Nós temos uma capacidade de influenciar com as nossas emoções tudo o que nós sentimos. Isto parece o centro de saúde. Eu tenho uma doença hematológica que se chama mastocitose, que não é fixe, que faz com que eu tenha alergias de coisas que não lembro nem ao Menino Jesus. Mas vocês pegam, mas é marisco, Susana, é aquilo que lhe apetecer. Depende da inspiração do dia. O meu organismo tem uma inspiração. Ah, hoje vamos fazer alergia ao peixe-espada.
Nem consegues perceber depois.
Olha, não consigo. Tu sabes que eu só descobri muito tarde que tinha esta patologia meia manhosa, porque eu não tenho lesões. Quer dizer, eu tenho algumas. Já me apareceram lesões na pele, mas eu não tenho grande manifestação. A mastocitose muitas vezes apresenta-se assim no exterior como lesões da pele muito parecidas com a lúpus. Eu nunca tive. Portanto, muito tardiamente é que eu descobri que tinha esta doença. E eu só achava que às vezes era um bocadinho exagerada nas coisas que me apareciam. Então, a primeira vez que eu me deparei com um susto a sério foi com uma posta de peixe-espada. Eu ia morrendo. Fui para os cuidados intensivos, a comer peixe-espada. E na altura, eu quando dei entrada, isto em Sines, eu quando dei entrada lá no centro de saúde, eu depois fui transportada de helicóptero para Beja, senhores, e não me lembro. Não me lembro, agora pensa. Toda a gente achava que provavelmente eu tinha comido um maionese, um ovo estragado, não se pensava naquilo que poderia estar a ser esta manifestação absolutamente ridícula. E várias outras coisas foram acontecendo. Olha, eu já fiz uma alergia massiva ao Prozac, houve uma altura em que eu tomei, só tomei 10 dias e ia morrendo. Dá-me para inventar de vez em quando. Mas a manifestação principal é um rash cutâneo, umas borbulhas, umas manchas que me aparecem no peito quando eu apanho sol. Eu sou morena de mim, portanto não deveria reagir com essa exuberância toda. Mas eu tinha já mais de 30 anos quando fui diagnosticada mesmo. E lá está a importância de um especialista. Eu já tinha sido visto por muitos médicos, mas alguém me recomendou o Dr. Pedro Pimentel, que é hematologista. E era um médico que eu nunca tinha, uma especialidade que eu nunca tinha procurado, mas recomendaram-me. Ele é diretor do Centro Oncológico do Hospital da Luz, na Rábida. E na altura recomendaram-me e eu apanhei o cagaço da minha vida, não é? Isto deve ser muito grave. Ele é especialista em coisas de linfa, não é? Linfomas e afins. E eu quando lá fui, ele tirou de letra a importância de alguém que perceba o que está a fazer. Olhou para mim, mandou-me fazer lá uma análise às triptases, uma coisa que para ele era óbvia, era lógica. E eu passado uma hora tinha o resultado, tinha o diagnóstico. E andei tempos e tempos, andei mais de 30 anos da minha vida sem uma epipena, que é uma canetinha que eu tenho, que de vez em quando dá raia, aquilo espeta-se em qualquer sítio, que é para eu poder respirar e não dar uma patinada básica. É aquilo que se vê nos filmes, sim senhor. O Pedro já tem som? Já ouve o Pedro? Além de agora preconizarmos o Marco e a voz sensualona, vamos preconizar o Pedro. O Pedro é um gato, minha gente. Vou já vender porque aqui é tudo bonito nessa culta.
Constância é linda e eu sou linda. O microfone tem que sair do mute. Aí uma patilha.
Tem que sair do mute. Aqui é tudo lindo. A Constância é linda, eu sou linda. O Pedro é lindo, o Marco é lindo.
Já temos o Pedro no ar.
Tudo é lindo aqui. Aqui a Culta é uma agência só de belezura. Aqui é assim, o Marco faz assim as contratações. Olha, está bonito, contrata. Não está. Andora. Portanto, para que vocês saibam, não é? Eu vim atrás do Marco e o Marco atrás de mim. Foi assim que a gente se engajou, o Marco, não foi? Lembras-te?
Foi.
Engajamos-nos mutuamente, eu atrás dele e ele atrás de mim. E a gente não sabia, nem que ele não sabia que andava atrás dele, eu não sabia que ele andava atrás de mim. É preciso, às vezes, é um match.
É verdade.
É o universo. Já não me lembro quem é que me deu o teu contacto. Foi o Rui Unas, pai, não?
Não, mas foi eu que te contactei.
Fostes tu, mas eu andava à tua procura, já tinha pedido. Quando tu me ligaste, eu não disse, eu ia te ligar.
Sim.
Havia um engajamento já estava o universo. Olhem lá, complexos com o corpo na relação sexual. Muitas vezes eu defendo...
Podemos fazer um programa sobre isto?
Podemos fazer.
Não consigo...
Médio, não é? Taca a taco.
Está 46, 44, ganhou o sim.
Complexos.
Vá lá! Que tipo de complexos são estes, não é? As senhoras têm muito complexo com a barriguinha, com a maminha. As senhoras têm muito... Às vezes, com a idade... A gravidade. Apontem-se, senhoras com mais de 40 anos, que nunca tiveram aquele impacto duvidoso de sair do banho. Só as mulheres vão entender, vocês homens jamais vão entender o que eu vou contar aqui. Mas acusem-se, senhor, não mostro, ai, mostro ao Pedro, eu li ali de relance. Acusem-se, senhoras, que saíram do banho e puseram a cabeça para baixo para pôr uma toalha na cabeça e deram de caras com um pipi que já não era o mesmo pipi de outrora. Só uma mulher entendem de que é que eu estou a falar. Uma mulher com mais de 40 anos. Não é? De repente vocês olham e... Oh! Só uma mulher entende o que é que sente quando o primeiro pelo púbico branco aparece. Apareceu-me um pelo branco.
Também aos homens, também se aplica.
Também se aplica aos homens, diz o Pedro. No pelo púbico. Só uma mulher entende... Mas enfim, os complexos relativamente ao corpo são porque nós valorizamos o espelho, nós. Nós, quando vamos para a cama com alguém, a verdade é que não estamos focados na estrutura, não é, visual do corpo da outra pessoa. Isso é muito lindo, ali no primeiro impacto e tal, a gente a fazer a melhor pose, mas no envolvimento sexual, propriamente dito, nós não estamos a usar os olhos, não é? Nós somos filhos de um espanhol. Aquilo que nós usamos é os olhinhos da ponta dos dedos, da palma das mãos, não é? São outros sentidos que percepcionam o corpo do outro. E o corpo do outro, ao toque, é pele, é calor, é chama, é amor, é poesia. Uma poetisa eu. Quem é que olha, propriamente dita, não é? A mulher está lá, toda arquitetónica, porque as senhoras contam mais vezes, não é? As costas esticadas, que é para o peito ficar direitinho, mas eles querem lá saber. O homem até acha sexy o movimento de mama, não é? Todos os homens que me passam pela consulta partilham isto. Nós mulheres achamos que a mama no sítio, sem abanar muito, é que é o sucesso. Eles acham sensualão o movimento de mama.
Tens aí o caso da Bela D, que está a referir mesmo isso.
Não vi. Quem, o que é que diz a Bela?
Em relação à sondagem, acho que há sempre um complexo.
Complexo ou outro, até na rua.
No meu caso é o peito. Depois de 3 filhos, estes saquinhos de chá ficam apenas pela caída, quando estou eu por cima do parceiro. Fica muito feio.
Mas ele se calhar gosta muito.
Olhem o Pedro ali.
Por aquilo que eu vejo daqui, longe...
Porquê é que nós não
Bela
usamos...
A Bela é super bonita. Estás olha, a ver? Uma mulher super bonita com complexos. É isto. Todos nós inventamos
um complexo sempre.
Exatamente.
Não vale a pena nós virmos aqui.
Faz parte da nossa
aqui.
Natureza, não é?
Está na nossa natureza nós encontrarmos um defeitozinho. Mas nós, vocês sabem que eu trabalho do outro lado do oceano também. Vou muitas vezes ao Brasil a trabalho e a lazer, duas coisas. Já lá trabalhei muito, agora mais esporadicamente. Nós, portuguesas, temos esta coisa de fazer amor despidas, sem roupa, não é? Não é assim no Brasil.
Tem mais acessório.
Tem muito acessório, tem muita lingerie, tem muita camisinha. Não é camisinha de preservativo, é camiseta, não é? É negligia, que é assim que elas chamam. Tem muita decoração. Portanto, visualmente, existe muito acessório. Colares de pérolas. A mulher brasileira gosta de decoração no corpo. Gosta de se sentir decorada no corpo. E é uma coisa que eu às vezes recomendo aqui. Quando nós temos algum tabuzinho relativamente ao nosso corpo, por que não usar uma lingerie? Sexy, não é? Existem já uma cuequinha preparada mesmo para vocês não terem que tirar a cuequinha quando têm relações sexo. Tu tens lingerie? A Vibrolândia tem?
Tem.
Lingeriezinha, tem assim uma abertura, vocês não precisam de tirar nada e sentem-se mais confiançudas. O que é que nos faz sentir muito confiançudas? A média luz, já cantavam o pai do Iglesias, do Henrique, como é que se chama? Júlio, já cantava o Júlio Iglesias, a média luz, a média luz. Não há nada, vocês quando vão às casas de striptease já repararam que aquilo está tudo a neon? Acham que está a neon porquê? É para a pele parecer mais bonita, para as caras parecerem mais bonitas, para os corpos parecerem mais bonitos, mais atraentes, mais sensualões. Uma luzinha de vela, vocês têm aí uma enquetezinha para responderem. Não é? Não que a gente se perca às escuras, mas também tudo às escuras, não é? Eu quero, posso votar, Marco?
Podes sim.
Quero votar na luz acesa.
Ok, vou votar aqui.
Também não precisa de ser, não é a luz do estádio de futebol, tem uma coisinha...
Uma meia luz.
Um médio à luz.
Estava aqui a comentar com a Constância. Eu gosto, sim, é assim uma luzinha.
Uma luzinha
de presença.
Sexy. Sim. A luz de vela deixa-nos sempre mais bonitos. Assim, vela, no, perto muito. Não. Mas assim, no quarto a dar só. E nosso olho habitua-se.
Eu uma vez ia incendiando a casa por causa dessa brincadeira. São mas agora há umas artificiais.
Portanto. São coisas que acontecem. Olha, eu ia incendiando a casa a semana passada, por mera sorte, o tablet do meu filho incendiou. Na mão dele. A carregar.
Mas e eram daqueles de marca?
Era. Lenovo. Uau. Vou já escavacar a marca. Estava ligado ao carregador. A sorte foi que ele teve alguma destreza, não é? O carregador queimou, incendiou, não faço a mínima ideia. E ele teve destreza de pousar no sofá onde estava sentado e pedir ajuda. Não é? Entretanto, começou a cheirar queimado, mas podia. Imaginem que eu tinha aquela ginga-joga a carregar durante a noite em cima do sofá ou qualquer coisa e.
Casos de bastante incêndios.
Há casos muito. Portanto.
Acaba por ser um alerta. Nunca deixar os.
Ficou alerta. Os deixar os dispositivos a carregar.
Nomeadamente em cima de sofás.
Nomeadamente em cima de sofás, desprotegidos. Foi uma coisa que nem me passou pela cabeça alguma vez. Queimou tudo. E convém ter sempre um extintorzinho em casa. Porque face a estes casos, não é? Ou vocês têm alguma calmaria para pegar num pano e...
Não, porque sabes que mesmo até as baterias é quase impossível apagar o fogo de uma bateria. Porque...
É que a gente lá em casa, os Ramos Rodrigues gostam... De arranjar sarilho, nós somos muito peculiares. Tudo que é esquisito, a malta gosta. Portanto, assim foi. E olhem que ele ficou traumatizadinho, o que não foi nada mau.
Exato, porque não agora tem nunca que... mais quero pegar no.
Eu não comprei outro ainda, estamos a dar um tempo, mas senti-o ali uns dias, ainda por cima foi. Ele estava de férias, só voltou à escola agora na segunda-feira e não quis. Ah, prefiro a televisão, mamãe, brincar com os Legos, ele gosta muito de jogar xadrez, dá-me cada abada no xadrez, minha gente. Ele gosta de coisas de. Nós vendemos isso, eu lá em casa gostamos muito, que é uma coisa. Olha, uma dica que eu deixo para vocês, que é uma forma de incluírem a família e se manterem mais unidos: jogos de tabuleiro. Monopólio, loto, jogos de cartas, uno, canastra, aquilo que preferirem, damas, xadrez, o Salvador joga muito bem xadrez, e vê no tablet essencialmente manobras de xadrez. E depois eu quero acreditar que ele inventa, depois está-me ali a vender umas, mas não, depois eu vou googlar e descubro que afinal
tipo
ele não
Rock,
vai inventar nada.
A Rock quer meter o rei.
Sabe tudo, ele sabe os nomes todos, easy peasy, peasy keasy.
E dicas para nós ganharmos autoestima, não é? Porque muitas vezes aquilo que, tendo em conta a sondagem que tivemos há pouco, é uma questão de autoestima.
A nossa autoestima tem que andar de mão dada com o nosso cuidado próprio. Nós, quando não gostamos de determinada coisa em nós, temos que a resolver, seja de que forma for. E eu não digo obrigatoriamente, eu não gosto da minha mama, tenho que resolver fazendo uma cirurgia plástica. Não tem que ser assim obrigatoriamente. Mas se vocês não gostam de ver a mama de determinada forma, vamos então comprar um suporte para essa mama, para que ela se aparente de outra forma. Nós não temos que estar completamente de caras com coisas que não gostamos. Não é? Vamos imaginar, vocês acham que estão demasiado pálidas. Ponham uma corzinha no rosto. Se vocês acham que estão mais bonitas quando estão maquilhadas, não saiam de casa desmaquilhadas. Se vocês gostam de um cabelo sempre arranjadinho, então arranjem o cabelo. Nós temos que fazer pequenas coisas para nós, para que olhemos para o espelho e nos sentirmos bem. Nós não podemos desencarar o espelho, tipo, eu nem vou olhar que eu nem quero ver. Há pessoas que preferem evitar o espelho do que se arranjar, por forma a que o espelho lhe mostre alguma coisa que elas gostam. Não é? Nós, quando saímos para a rua para ser vistos pelas outras pessoas, nós temos que estar confiançudos naquilo que nós estamos a mostrar. E se há pessoas que estão de benzaço, com um carrapito no alto da cabeça, completamente desmaquilhadas, fato de treino, chinela havaiana, tudo bem. Mas há outras pessoas que precisam de um bocadinho de arranjo, de apetrecho, de decoração para se sentirem mais confiançudas. E quem é que tem a ver com isso? Ninguém. Nós precisamos é de arranjar formas de... Eu gostava de ter um bocadinho mais de mama. Vocês sabem lá o chumaço do underbra que eu tenho aqui. Ih! Nem vale a pena.
E ninguém tem nada a ver com isso, não é?
Olha, eu partilhei...
Confiante, não é?
Eu partilhei aí, fartaram-se de elogiar a minha camisola da semana passada. Eu já lucrei qualquer coisinha acerca de tanto que eu anunciei de onde é que era. Mas fartaram-se de elogiar e disseram que me ficava muito bem porque eu tenho a mama grande. Oh, lindos. Oh, lindo. Estás a rir, Marco? Não percebi. Essa gargalhada também acho que foi humilhatória.
Não, não, foi no sentido de... Ou seja, eu senti a percepção também do que é uma mama grande ou não...
Eu senti a tua gargalhada, Marco, tu deixas-me... Olha...
Mas ri no sentido, não de criticar
sim.
O tamanho.
Pois
da
é
sua
isso,
mama.
As pessoas mas disseram, porque era meio cai-cai, não é? Eu tinha um sutiã e passo a marca porque é famoso, porque é o único que dá aquele suporte imaginário que a gente tem. É da Wonderbra, é um cai-cai e tenho aquele chumacinho porque eu gostava de ter um bocadinho, mas sou daquelas um bocadinho de cagona para infiltrar, seja o que for aqui, portanto vamos, what you see is what you get, é o que a gente tem. Porquê é que não podemos pôr qualquer coisa que gostemos? Gostamos de uma cintura mais fininha, mais qualquer coisa, põe uma cintinha para adelgaçar. Há mulheres agora que descobriram aquelas bundas mágicas. Agora há uma cueca toda sensualona que dá para os vestidos terem aquele encaixe assim, tipo o rabo da Anitta. A culpa é da Anitta que tem aquele cagueiro, não é? Dá assim uma. Os homens também já têm.
Tem para o homem.
Já os homens chumassem à frente e atrás. A gente já, olha. É macumba, a gente já não sabe, depois vai tirar os apetrechos todos e é uma desgraça. A gente já não sabe o que é que vai ali encontrar. Nós temos que nos sentir bem, nós temos que nos sentir bonitas. Quando nós estamos a passar por uma situação mais delicada que uma doença, seja ela qual for, mais ainda, nós temos que nos cuidar, temos que nos amar. Eu vi ontem ou anteontem um vídeo que me veio parar às redes sociais, de uma influencer famosa que eu sou tão boa de nomes que me esqueci, mas bom, ela está a passar por um linfoma, uma coisa grave, está hospitalizada já há um tempo e agora teve efetivamente que rapar o cabelo porque ele estava a cair muito e ela decidiu rapar e foi o marido que lhe rapou o cabelo. E o que é lindo neste vídeo é ele a rapar-lhe o cabelo e a percepção dele quando a viu. À medida que lhe vai rapando o cabelo, a percepção dele a vê-la refletida no espelho. E há um momento ali em que se vê que as lágrimas dela se soltam face àquilo que o espelho lhe está a mostrar. E ele diz-lhe assim: meu Deus do céu, gorda, como tu é linda! E é. Ela é uma mulher lindíssima, não é o cabelo que a vai deixar ficar feia. Mas a verdade é que para a mulher o cabelo é um apetrecho que faz falta, é uma vaidade. E não vale a pena mimimis, nem violinos, a dizer que o cabelo não é importante. Claro que é importante. Se não fosse importante, nós não nos sentíamos assim quando o perdemos. E ele está a raspar a cabeça dela e está a partilhar constantemente, mas com um brilho no olho, vê-se que o que ele está a dizer é sincero, vê-se mais os teus olhos, tu estás bonita. Eu vou tentar encontrar esse vídeo para partilhar convosco nas redes sociais, porque... efetivamente é aquilo que nós precisamos. A nossa autoestima também depende das pessoas que nós escolhemos ter ao nosso lado. A nossa autoestima também depende da pessoa que está ali constantemente na nossa vida. Isto é válido para amigos, para colegas de trabalho, para parceiros de vida, para filhos. Nós também temos que educar as pessoas que estão ao nosso redor para coisas bonitas. Nós temos um dispositivo, chamemos assim, incorporado no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. Os nossos neurónios são elásticos. Nós podemos treinar a nossa, é isto que se chama, a nossa neuroplasticidade. Nós acreditamos em repetição. Quanto mais vezes nós repetimos uma determinada coisa, mais essa coisa entra na nossa cabeça. Esta é a lógica dos mantras. Repetir e repetir e repetir. Eu amo-me, eu quero-me. Eu amo-me, eu quero-me. Eu amo-me, eu quero-me. Nós, mastigando uma determinada coisa, essa coisa fica incutida em nós. Quando nós estamos constantemente a verbalizar eu não sou bonita, eu sou feia, eu não sou bonita, eu sou feia, além de influenciar a nossa neuroplasticidade, também influencia a neuroplasticidade do outro. E pá, nas tantas o outro já está a olhar e se calhar não é assim tão bonito como eu estou a ver. Ele é muito lindinho, mas... calhar tem ali uma outra coisa. Nós estarmos constantemente a apontar o nosso defeito, não é? A mama. Ah, a minha mama é pequena, 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 não gosto, é feia, é caída, é, não gosto, é feia, é caída, não gosto, é feia, é caída. Constantemente. Se calhar o outro vai parar para olhar.
Qualquer dia disto.
Cá a ver. Tens razão. Ui! Não façam isso, homens. Se ela diz que a mama está caída, vocês nem repararam nisso. Nenhuma resposta é certa nessa altura. Vocês... façam de mortos, desmaiem, qualquer coisa, tenham um choque anafilático, façam o que quiser, mas nenhuma resposta vai estar certa. Quando a mulher vos pergunta, tu achas que eu estou gorda? É furada, gente.
Não, mas...
é, dizer... olha, isso é uma armadilha. Não... é uma armadilha. Estão a ver aquelas armadilhas dos ursos? Vocês já têm o pé lá. Quando a mulher pergunta, achas que eu estou gorda? O pé já está lá. Não há nada que vocês possam fazer para não serem picados pela armadilha. Vai acontecer.
Se
vocês
têm que ter... que não, é porque...
Mas achas que estou? É uma pergunta.
Se disserem que não, é um sarilho. Se disserem que sim... Lindo. Se vos disserem que sim, se calhar deixem ficar em speed dial nas coisas rápidas, como qualquer funerária, porque...
E o que é que temos de produtos para nos sentirmos mais confiantes?
Olha, mais do que sentirmos confiança, eu hoje queria trazer um produtinho específico que a Vibrolândia tem da Lelo, que é o sugador clitoriano, que é uma bolinha assim azul. Tu tens nos meus favoritos, a vírgula, naquela paginazinha onde tem os meus recomendados.
É um lejo de azul.
Tu consegues encontrar, chama-se Sila. Okay. Sila Cruz, acho que é. Vê aí na paginazinha, por favor, porque é que eu quero trazer este senhor hoje? Porque as mulheres estão malucas. Quando foi a minha masterclass, houve ali 10 minutos em que eu perdi a audiência para o Sila Cruz, acho que é assim que se chama. Nos meus... ali, as escolhas. Eu bem dizia que era as escolhas. Depois botei para trás, mas estava cheia de razão. Deixe lá, se faz favor. Mais... Não está nas minhas escolhas. Não, tá, calma. Está ali. Para baixo é esse. Sila, sugador, ondas sónicas. Esse mesmo. Eu dei uma masterclass no passado dia 3 de março e vou dar outra no futuro dia 20 de abril. Já está tudo esgotado. Não sei como é que vocês arranjaram isso em menos de 24 horas, mas vai haver sim em Lisboa. Vamos ter o patrocínio da Vibrolândia. Ele nem sabe, mas já está dentro. Vai haver, fiquem descansados, nós vamos anunciar datas e essas vidas todas. E porquê que eu vos quero falar sobre este Sila Cruz? Porque foi o fim do mundo, as mulheres nunca tinham visto disto. E porquê? Está muito famoso o Satisfyer, porque foi o primeiro sugador clitoriano que apareceu no mercado. Mas este tem cenas diferentes, não é? Este Erika também tem, mas este Erika que a Vibrolândia tem é doisinho. Já falámos sobre ele, vamos deixar para outra altura. O que é que se passa com este sugador aqui específico que eu tenho que recomendar? Isto é um presente, eu sei que é caro, é mais caro do que o costume, mas eu tenho que recomendar porque, minhas senhoras, desculpem-me todos os outros, é o melhor do mercado. Porquê? Porque o bucal é muito maior do que o habitual, do que o costume. E a forma ergonómica como ele se posiciona em cima do capuz clitoriano é também único. O que é único também? É ele caber na carteira. E vocês poderem levar para onde quer que for. É ele poder ficar dentro da carteira e vocês passarem pelos sensores. Imaginem que andam de avião, tenho uma amiga que anda muito de avião, para trás e para frente. Imagina que vocês querem pôr dentro da carteira e passar naqueles sensorzinhos antes de entrarem no aeroporto. Quem é que vai saber para que é que isto serve? Ninguém. Sabem o que é que isto parece? Isto parece aquelas bombas da asma, que eu também tenho. Aquelas bombinhas, mas não tenho asma não, é porque eu tenho defeito. Aquelas bombinhas da asma, ninguém vai perceber para que é que isto serve. Como é que ele funciona? Ele funciona por ondas sónicas. Dá a sensação de uma estimulação parecida com a sucção, mas não é uma sucção propriamente dita. Há um dentro do sugador, existe um pequeno imanezinho que anda para lá e para cá e é isso que provoca estimulação. Não
tipo
sejam...
ondas sonoras?
Não percebi?
Diz aqui, as ondas sonoras, tu Sila.
Ondas sonoras, porque faz...
Faz uma vibração.
Faz uma vibração de ondas, de ar. Não é o próprio sugador que... Ou melhor, é o sugador que vibra para provocar essas ondas. Mas não são... Não é, o toque é
não
do
há
ar.
Contacto.
É a movimento. Não há contacto.
Pois está aqui, sem entrar em contacto direto com
não
o corpo.
Não entra em contacto direto. Minha gente, é macumba. Isso é uma macumba que vocês precisam de ter na vossa vida. Vamos já fazer um porquinho mealheiro e guardar um eurozinho por dia. Vocês daqui a 3 meses já podem comprar este Lelo. Tu não fazes parcelado? Eu aqui a dar grandes sugestões, ao Pedro. Parcelar o Sila Cruiser. O que é que isto tem, além disso, de diferente? A forma como o bucal, que é tão grande, assenta à volta do capuz clitoriano faz com que vocês não tenham que procurar nada. Técnica de luxo. Não sejam trapalhonas e não saltem etapas. O Sila Cruz é para pousar no capuz clitoriano e deixar que ele faça o seu serviço. O orgasmo vai chegar de uma forma de estimulação totalmente clitoriano, o que quer dizer que ele não vem rápido, ele vem devagarinho. Vocês têm que esperar que ele se apresente. Este é o orgasmo que vocês conseguem encontrar de múltipla estimulação orgástica. Têm um, depois podem ter outro, e outro e outro. Se vocês não têm um Sila na vossa vida, vocês vão guardar no carrinho das preferências aí e vão dizer às amigas: eu quero fazer um porquinho mealheiro para comprar esse presente. Vão fazer lista de casamento. Eu vou sugerir, a Valenda vai abrir uma coisa parecida com
isso. Não, nós temos a lista dos favoritos, lista onde até favoritos. Se pode enviar alguém para...
Pronto.
Ah.
Comprem. Se vocês utilizarem o código Susana, que é só o nome, não tem invenções, têm 10% direitinho de desconto logo. Já não é nada mau. São quase 20 euros.
Uhum.
Não está nada mau. Chega à vossa casa. Quando é que vocês devem usar o Sila? Dia sim.
Dia sim.
Porque não?
Mesmo na
própria ele é, olhem,
achas
senhores,
que isto está para... Para usar na relação?
Era isso que eu ia dizer. Olhem, senhores, isto é um aliado de luxo. De luxo. Durante a relação sexual. Não tem erro, é só para usar.
Sabes que tira um bocadinho a pressão quando se coloca, aquilo que eu percebi, né? Tira um bocadinho a pressão quando se usa estes brinquedos.
Sim.
Da questão do homem ter que dar o orgasmo à mulher, porque muitas vezes só vaginalmente é mais difícil, né? E isto tira boa pressão a isso. Porque rapidamente a mulher chega ao orgasmo, se juntarmos um brinquedinho.
É a técnica batutinha, não é? Vocês podem juntar...
E assim toda a gente fica satisfeito.
Todo mundo fica satisfeito, especialmente elas. Só queria relembrar que o vosso orgasmo é muito fajuto, comparado com o nosso. Só queria, tá? Vocês acham que estão aí, cheio de borogodó. Oh, lindos. Não. O orgasmo da mulher é muito mais... extraordinário, nem sei, já expliquei aqui, só a gente é que tem clitóris, portanto é muito mais extraordinário. E quando é conseguido desta forma específica, nós temos isolados não sei quantos tipos de orgasmo, mas na realidade o orgasmo é todo o mesmo. Quando nós temos um orgasmo vaginal, um orgasmo clitoriano, muito bem, porque é de estimulação endovaginal ou porque é de estimulação clitoriana, mas na realidade ele vem todo do mesmo sítio, sem invenção. Já explicamos aqui, o clitóris gigantone, 10 a 12 centímetros, é grandão e é ele que está ali a abraçar os pequenos lábios, a entrada vaginal, um dia fazemos um programinha só para isso, ou então inscrevam-se na minha masterclass, que eu explico lá direitinho. Mas é ele o responsável. Quando vocês têm qualquer coisinha que estimule diretamente o clitóris, obviamente que é sucesso garantido. E eu acho que o homem, além da pressão que se alivia de não ter, será que ela gosta, será que ela tem prazer, será que sou eu que tenho orgasmo e ela não tem, também não tem aquela pressão de ser um objeto fálico. Não é algo penetrativo, não é assim?
Não,
ele
é,
fica
não
com...
há concorrência.
Não há concorrência, porque a concorrência é super desleal. Mas não é só desleal para eles, também é desleal para elas, porque existem também masturbadores masculinos.
Com o deal do unicórnio, desculpa. Ora, lá.
Perdemos o Marco para o unicórnio.
O que é isto?
É fofinho, o Marco. Isto tem, fica. Isto é de aderência? É.
Eu quero saber é quando é que começamos a dar dicas também para os homens, porque está aqui sexo
este
toys
canal
homens.
É um canal feminino. Nós tá vamos, bem, se tu, a gente vai criar aqui, outro só homens. Para os homens. Este canal é um canal feminino. Eu sei que tu queres, okay. Mas não vai acontecer.
Mas
olha,
pronto,
aqui,
homens.
Estes masturbadores masculinos, também a concorrência é muito desleal. Qual é a mulher que tem um pipi a vibrar em sete rotações? Ou
olha,
a sugar...
Está a perguntar se veio para a Itália. A Itália ainda pertence
à Itália, dá, sim.
A Europa,
24 horas também.
24
em 24 horas, chega à Itália?
24 horas.
Uou! Muito bom. Pronto, é isto. Então vamos para o Patreon.
Vamos sim.
Vamos partilhar aqui o linkzinho no chat.
Há muitos, olhem lá, vocês já não faltem aí. Assim, pronto, vou falar um dia para a semana. Para a semana vou falar sobre estimuladores para os homens. Mas isso, olha, esses ovinhos são segredos garantidos.
Vamos então para o Patreon.
Vamos sim, um beijinho.
Um beijinho e até para a semana.
Até para a semana e até já, para quem fica connosco.